E estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, José Augusto Delgado, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, está aqui com a gente. Olá, muito bom dia e obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
É uma satisfação me encontrar aqui com vocês.
Bom, e o senhor está em Maringá para participar de um seminário de direito tributário. Pois. E nós gostaríamos de então começar falando sobre isso. Por que o Brasil adia tantos anos uma reforma tributária? Ela é mesmo necessária, na opinião do senhor?
A sua pergunta é difícil e é fácil de ser respondida. Essa pergunta deve ser dirigida aos nossos congressistas, porque nós temos 7 projetos de reforma do direito tributário, que é algo absolutamente necessário para o desenvolvimento do país, a fim de fortalecer o relacionamento entre contribuinte e Estado. E esses projetos de reforma estão dormindo de modo eternamente, fazendo aí um aspecto figurativo, viu, dos arquivos do Congresso Nacional.
Nossa.
Então, no nosso entender, o que há necessidade é da sociedade organizada, através de seus sindicatos, através das associações, através da OAB, através dos institutos de direito tributário, enfim, a sociedade organizada, que foi valorizada pela Constituição Federal de 1988, provocar, no bom sentido, o Congresso Nacional para que aprove essa reforma tributária, de acordo com aquilo que o cidadão necessita. Todos esses projetos necessitam de retoques, para que o equilíbrio entre o contribuinte e o poder tributante, que é o Estado, seja alcançado. E, especialmente, sejam respeitados os direitos fundamentais do contribuinte, que estão consubstanciados nos princípios constitucionais tributários e nos princípios também infraconstitucionais tributários.
Se a gente fosse resumir um modelo ideal, qual seria?
O modelo ideal, em síntese, se aquele em que o Estado respeitasse a capacidade contributiva do contribuinte e, com a arrecadação desse dinheiro, empregasse bem, vamos reforçar, na saúde, na segurança, na educação, no desenvolvimento, na proteção à velhice, na proteção à infância, no lazer, enfim, em todas as necessidades vitais do ser humano. O que nós estamos vendo é que a sede arrecadatória do Estado é cada vez mais ilimitada e cada vez mais é ilimitado o mau uso das verbas públicas, que desse tributo que é arrecadado nós, que somos nós os pagadores. Não devemos nos esquecer que cada serviço efetuado pelo Estado, o dinheiro não é do Estado, é o nosso dinheiro que está sendo aplicado. E quando ele é mal aplicado, o prejudicado somos nós.
Falando sobre o judiciário, né? Por que para muitos cidadãos a justiça chega tarde? Por que que o judiciário tem essa questão da celeridade? Que...
É a complexidade da entrega da prestação jurisdicional. Se eu dou como exemplo que no meu período que passei no Superior Tribunal de Justiça, quase 17 anos que passei como ministro do Superior Tribunal de Justiça, me deparei com várias situações. Se eu lhes disser, não vão dizer que eu não estou dizendo a verdade, porque eu estou registrando fatos verídicos, que a desapropriação da ponte, a desapropriação do aeroporto do Rio de Janeiro, que eu julguei este processo, que tinha 81 anos de começado, e não sei lhe dizer, que eu julguei este processo mais ou menos há uns 12 anos, não sei lhe dizer se já foi terminado, se os legítimos proprietários daqueles terrenos se já receberam os seus valores. Se eu também lhe der como exemplo de que eu julguei um processo em que um cidadão em São Paulo tinha uma casa, essa casa foi desapropriada, no lugar dessa casa foi derrubada, foi construída uma ponte. A família, como não recebeu o dinheiro, foi morar debaixo dessa ponte, viu? E que o proprietário dessa casa faleceu, viu? E que os herdeiros continuavam morando nessa ponte. E esse processo, depois de 15 anos que estava tramitando, sem que os proprietários recebessem o valor da sua indenização, passou pelas minhas mãos. Isso há 10 anos atrás. Também não sei lhe dizer se esses proprietários já receberam o seu dinheiro. Mas isso tudo é reflexo da complexidade da entrega da prestação jurisdicional, do volume de serviço assombroso que cada juiz recebe. Para exemplificar, cada ministro do Superior Tribunal de Justiça, na minha época, recebia 1.100, 1.200 processos mês. Hoje está recebendo essa mesma carga ou um pouco mais, né? E que com uma estrutura que não atende a essas necessidades. E se exigindo de cada julgador na Corte Superior do Superior Tribunal de Justiça trabalhar sábado, domingo, feriados e em férias para tentar dar conta do possível desse volume de processo. Esse fenômeno acontece também em todas as instâncias. Aqui mesmo em Maringá nós sabemos que há varas, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal, completamente assoberbadas, especialmente a explosão dos juizados especiais de pequenas causas. Uhum. E isso o Estado, não interessa ao Estado, porque isso não produz resultados eleitorais, né? O Estado não cria uma estrutura capaz de solucionar esses conflitos. Nós defendemos muito os meios alternativos de conflitos, como a arbitragem, como os chamados juizados de bairros, que são adotados da Austrália, né? Uhum. Mas, infelizmente, isso são entidades novas que não são cultuadas pelo Estado. Falta boa vontade.
A questão dos recursos, que são muitos na nossa legislação, isso também favorece?
Nós talvez sejamos um país em que o nosso ordenamento jurídico processual, tanto o Código Processual Civil como o Código Processual Penal, viu, tem o maior número de recursos. Uma vez nós fizemos um estudo em um determinado processo e constatamos que no curso desse processo ele recebeu 46 recursos. Então, algo mais do que assombroso. Desde o primeiro grau, o juiz, passando pelo Tribunal de Justiça, até chegar ao STJ. Sem contar ainda os possíveis recursos que ia receber. Uhum. Isso, o Código Processual Civil novo, viu? Aprovado há poucos meses, não resolveu essa situação, continua com o mesmo número de recursos, embora tenha feito uma proposta de desburocratizar os recursos, mas de êxito duvidoso, no nosso entender, respeitando o entendimento em contrário.
Mas em relação à jurisprudência, o novo código avançou?
Em relação à jurisprudência, avançou. Nós proferimos uma palestra em Curitiba, num grande congresso de direito processual civil, mostrando que novo Código Processual Civil cultua o chamado precedente jurisprudencial. O que é este culto? É fazer valer que um precedente jurisprudencial fixado por uma corte superior seja respeitado pelos juízes inferiores, pelos juízes de primeiro grau e pelos juízes de segundo grau, especialmente com a adoção de sumas vinculantes. Não obstante, hoje, na minha palestra, eu tenho feito uma crítica de que o Supremo Tribunal Federal tem sido muito comedido na expedição de súmulas vinculantes. Nós temos, de 2004 para cá, nós temos 12 anos de vivência das súmulas vinculantes. Atualmente, nós só temos 36 súmulas vinculantes aprovadas pelo Supremo. Quando eu entendo que é uma entidade que contribuirá muito para acelerar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalvando que a entrega da prestação jurisdicional, que é a sentença, hoje constitui um direito fundamental da cidadania desde 2014, desde 2004, que está consignado na emenda constitucional número 45, que introduziu o inciso 75 do artigo 5º da Constituição Federal, o chamado razoável duração do processo, inspirado que foi no direito italiano, que tem o mesmo instituto.
Uhum. O senhor é a favor da prisão de condenado em segunda instância?
A favor...
Da prisão de condenado em segunda instância? Pelo colegiado da em segunda instância?
Parece que você assistiu a minha palestra há pouco tempo. Secularmente, nós temos uma... Nós tínhamos, né? Podemos dizer, colocando entre aspas, uma jurisprudência de que o princípio da presunção de inocência deve prevalecer. Quer dizer, alguém no campo do direito penal só deve cumprir a pena depois de esgotada todas as instâncias. Enquanto a sentença não transitar em julgado, ninguém deve cumprir a pena, nenhum cidadão deve cumprir a pena. Essa garantia, ela está posta em tratados internacionais dos direitos e deveres do homem, dos tratados que são defendidos pela ONU, dos tratados assinados pelo Brasil, em várias constituições do mundo e na nossa também. A Constituição Cidadã de 1988, ela propugna de modo bem explícito de que a presunção de inocência deverá prevalecer. Consequentemente, o cidadão só deve se cumprir a pena depois da sentença transitada em julgado. Mas o Supremo, no momento que eu entendo que não foi de boa inspiração, por maioria de votos, entendeu de modificar esse entendimento e determinando que, havendo o julgamento, veja bem, não é o trânsito em julgado, havendo o julgamento da condenação em segunda instância, ou pelos tribunais de justiça, ou pelos tribunais regionais federais, pode haver o cumprimento da pena. Essa decisão, ela é tão assim discutida e está gerando tanta inquietude que tem os ministros vencidos do Supremo Tribunal Federal, com destaque para o ministro Lewandowski, que é o presidente, e para o ministro aqui de Santa Catarina, de Curitiba, o ministro Fachin, não estão cumprindo. Isso a demonstrar a inquietude dessa jurisprudência. A própria decisão do Supremo não está sendo cumprida pelo seu presidente, nem por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ultimamente, o ministro Fachin concedeu uma liminar para um determinado cidadão, em que o Tribunal de Justiça mandou cumprir a pena tão somente por ter havido julgamento na corte. E o ministro Fachin, liminar no habeas corpus, não permitiu. O mesmo foi procedido pelo ministro Lewandowski.
Tá certo. Dr. José Augusto Delgado, muito obrigada pela presença aqui no CBN Maringá, no estúdio da CBN, pela sua entrevista e um bom dia.
Bom dia. Sou eu que agradeço, dizendo que lá em Brasília ou no Rio Grande do Norte, onde eu tenho minhas residências fixadas, onde exerço meu trabalho profissional de advogado, estou sempre à disposição.
Muito obrigada e um bom dia. Conversamos com o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado, que está em Maringá para um seminário de direito tributário promovido pela OAB.